as regiões Sul e Sudeste registraram novos casos de febre amarela. O Ministério da Saúde está realizando campanhas de vacinação nos locais onde houve registros da doença. A professora Maria Anice Mureb Salum, do Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública da USP, conta que a reincidência da doença ocorreu por diversos motivos.
Primeiro, porque essa população nunca não foi vacinada, essa população que está sendo afetada atualmente. Outra, que também o vírus, que normalmente circulava em regiões do norte e do centro-oeste do Brasil, chegou em áreas onde normalmente ela não ocorria. E aí encontrou uma população humana de pessoas suscetíveis, e aí o vírus consegue se propagar rapidamente nessa população que não tem imunidade para aquele vírus e que não tinha sido exposta nem à vacina, nem ao vírus anteriormente.
A maior preocupação para a sociedade é a expansão do vírus para áreas onde não havia ocorrência. Os ciclos da doença já não seguem um padrão previsível e são motivadas principalmente pelas mudanças climáticas.
Atualmente, ele começou com o ciclo de Laninha. Você tem uma chuva maior, quantidade maior de chuva, você tem uma temperatura também um pouco diferente. Então, com essa quantidade maior de chuva, você aumenta também a população dos mosquitos vetores. Isso é importante, você ter o mosquito circulando também no ambiente. Nós temos muitos mosquitos no Brasil. Atualmente estão encontrando não só mosquitos, os tradicionais, que é hemagogos e sabetes, mas estão encontrando outros grupos de mosquitos infectados com o vírus da febre amarela e provavelmente eles também participam da transmissão.
O homem também contribui para o aumento da incidência da febre amarela. O desmatamento de florestas provoca a dispersão do mosquito vetor, e isso contribui para o aumento do número de infecções.
Quando a floresta, o ambiente natural é fragmentado, né, então você tem ilhas de vegetação, isso é um fator importante também na dispersão do vírus aqui para a nossa região. Tá? Então você tem uma floresta bastante fragmentada, e no meio desses fragmentos de floresta, você tem pessoas habitando em condomínios, em chácaras, em fazendas, e tem animais também, gado, vários animais. Então você aumenta muito a fonte de sangue para os mosquitos. E aí os mosquitos, eles têm, veja, tem uma floresta para eles se esconder, né, para eles se procriarem. E além disso, eles têm uma fonte de sangue e tem uma diminuição dos animais silvestres. E aí o homem introduz os animais que ele cria. Então ele tem menos animais para ele sugar dentro da floresta, menos espécies para ele se alimentar, mas em compensação ele tem fontes de sangue que fica naquela região, na margem da floresta, né? Fica em áreas próximas daquele fragmento de floresta.
Além disso, as pessoas estão deixando de se vacinar, o que é preocupante, segundo a professora. A imunização é a principal maneira de evitar a transmissão da doença e a meta de vacinação está abaixo do esperado em vários estados do Brasil.
A vacinação é uma boa intervenção e bloquear a transmissão. Essa pessoa que não se vacina, ela está ajudando a dispersão do vírus, né? Então, por enquanto, nós não temos a circulação no ambiente urbano, mas tem em áreas em volta da cidade, que tem características rurais. Então, se as pessoas não se vacinam, tem condições do ciclo silvestre e do ciclo rural ser introduzido no ambiente urbano, onde nós temos o Aedes aegypti. E aí as consequências são piores, porque o Aedes aegypti é um mosquito que ele é um excelente vetor, ele convive dentro da casa do homem, tanto que ele está bem associado com a gente, com o ambiente urbano. Então, se ele participar no ambiente urbano, as consequências serão mais graves.
O governo está realizando campanhas de imunização em várias regiões do país. A professora Maria Anice ressaltou a importância do Ministério da Saúde e do governo na conscientização da população.
Eu acho que a gente não pode desistir do controle do Aedes aegypti. Isso tem que ser política de governo, mas obviamente precisa da participação da população. E evitar que se instale novamente o ciclo urbano. Aí entra o Aedes aegypti mesmo e as medidas de controle do Aedes aegypti. E uma delas é saneamento, né? Saneamento que eu falo não é só no tratamento de água. Também tratamento de água, ter uma continuidade na distribuição de água, para a população não precisar estocar água em casa. E não deixar lixo espalhado para todo lado e que possa servir como criador de mosquitos. E o governo tem que fazer a parte dele, que é a reciclagem desse lixo, porque não adianta a gente catar o lixo e depois não ter onde jogar. Isso tem que ser recolhido. Então, não é só na esfera da população que tem que ser trabalhado, isso também tem que ser na esfera governamental.
Quem mora ou vai viajar para o sul e sudeste do país deve estar vacinado. Além disso, é preciso ficar atento a focos de proliferação do mosquito. Escutamos a professora Maria Anice Salum, da Faculdade de Saúde Pública da USP. Laura Alegre, para a Rádio USP.